Temos entrevista, vou conversar com a Tatiane Jacon, farmacêutica e esteta. Tati, muito obrigada por estar aqui e aceitar meu convite. Boa tarde.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga. Agradeço mais uma vez o convite para eu estar aqui conversando um pouquinho com vocês.
Bom, para começar essa nossa conversa, por que que ter uma rotina aí de cuidados com a pele, falando agora especificamente do rosto, né? É tão importante assim para a nossa saúde?
Então, Bruna, eu sempre falo que todos sabemos que vamos envelhecer. Então, envelhecer faz parte do processo. Mas quem não quer envelhecer de forma saudável e no tempo certo, né?
Sim.
Acho que ninguém quer aparentar em mais idade do que realmente tem.
Não.
Então, é aquela velha história, melhor prevenir do que remediar. Então, esses cuidados com o rosto, desde cedo, são extremamente importantes. É bem mais fácil a gente cuidar da nossa pele desde cedo, evitando os efeitos do tempo, do que tentar recuperar ela depois de tantos danos. Então, tem o nosso envelhecimento intrínseco, que é aquele natural que ocorre, e o extrínseco, que é por sol, radiação, desidratação da pele. E com os cuidados da pele, vão prevenir esse tipo de envelhecimento.
E só reforçando, né, Tati, que a questão do cuidado da pele é para homem e mulher também, não é só para mulher,
com
né?
Com certeza, acho que hoje em dia os homens ainda estão entrando um pouco mais aí na onda dos cuidados, mas antigamente a gente quase não via, né? Agora até com procedimentos estéticos a gente vê muito mais os homens indo atrás e participando, e é muito importante.
E que produtos, assim, que a gente pode usar no dia a dia, né? Claro que a gente sabe que a indústria farmacêutica e de cosméticos, né, tem muita coisa, mas seria, assim, o básico do básico, digamos.
É, então, como você falou, né, a gente tem uma gama enorme de produtos para pele e cada vez estão surgindo novos, com novas promessas aí. Cada um com uma tecnologia diferente para todos os tipos de pele e também de queixas estéticas. Mas eu diria assim, que o imprescindível para qualquer pessoa é um sabonete próprio para o rosto. Então, parar de usar aí sabonete de corpo no rosto, ou até o famoso shampoozinho de bebê que o pessoal usa. Então, cada parte do nosso corpo tem um pH específico. E os produtos para o rosto, eles têm um pH próprio para o nosso rosto. Então, usar um sabonete próprio, um hidratante e o protetor solar é o imprescindível. Aí, claro, se você tem alguma outra queixa estética, como acne, olheira, ruga, pode ser adicionado algum outro produto. Então, um tônico, um antioxidante, um clareador, etc. Tudo vai depender de uma boa avaliação feita por um profissional para indicar o melhor produto para a sua pele. Cada um é diferente, a nossa pele também.
Falando, acho que, de protetor e também de pergunta que acho que você não aguenta mais responder. Protetor solar, eu tenho que usar mesmo no inverno? Trabalho aqui só dentro do estúdio, tenho que usar mesmo assim?
Com certeza. Eu acho que já foi a época em que a gente usava protetor solar só para ir para a praia oficina, né? Eu lembro, quando era criança, a gente só via protetor nessas épocas. Hoje em dia, desde antigamente, a gente sempre está em contato direto com radiação, tanto UVA quanto UVB, que a gente sempre ouve falar. E mais recente agora, com a luz visível, que é a radiação de computador, de celular. Então, faça chuva ou faça sol, a gente tem radiação emitida na pele da gente o tempo todo. Então, o protetor solar é indispensável, seja para sair ou só para ficar em casa aí nessa época que o pessoal está mais fechadinho.
Sim.
Mas os celulares e computadores, eles são uso frequente. Então, é extremamente importante.
E como é que eu posso fazer para saber escolher aí o melhor ou ideal, né, protetor solar para minha pele?
Bom, como eu falei dessa luz visível, né, uma dica muito importante é incluir o protetor com cor. Porque ele é o único que tem filtro físico e é o que protege contra essa luz visível. Então, quando a gente vai lá ler o rótulo de um protetor, geralmente ele fala sobre proteção UVA e UVB. Mas o protetor com cor, ele protege também contra essa luz visível, que é a luz dos celulares, tablets e computadores. É, e também escolher de acordo com o tipo de pele. Então, existe o protetor em gel creme, por exemplo, que ele é mais indicado para quem tem a pele oleosa. Tem o protetor em creme ou até com adicional de hidratante, que para quem tem a pele mais seca. Existem também os protetores em pó, que facilitam a reaplicação no decorrer do dia. Então, isso foi uma coisa assim, eu aderi à minha rotina, porque o dia a dia é tão corrido que às vezes não tem aquele tempo de ficar parando, reaplicando o protetor solar. E não adianta nada eu passar uma vez no dia e esquecer que existe protetor. Aí a gente anda ali com o pozinho e a gente consegue fazer a reaplicação de uma maneira bem mais fácil e rápida.
É, quem até me deu um puxão de orelha disso de não adianta passar só uma vez foi a Paula, que inclusive mandou aqui mensagem, ó, acompanhando e amando o programa sobre skincare. Conversamos alguma coisa sobre skincare nessa quarentena, né, Paula? Ó, beijos e parabéns, Bruna e Tati. Falando também dessa questão do sabonete que você comentou, é, quantas vezes que é o ideal de eu lavar o meu rosto?
Apenas 2 vezes por dia, acredite ou não, mesmo se você tem a pele oleosa, e principalmente se você tem a pele oleosa. Então, uma queixa que eu recebo muito, assim, em consultório, quem tem a pele oleosa, e geralmente a pessoa fala que fica lavando o rosto o dia todo para retirar a oleosidade. Mas existe uma coisa chamada efeito rebote. Então, quanto mais você lava, mais oleosidade a sua pele produz. Por quê? Porque a pele vai entender como uma agressão você retirar tanto aquela camada dela. E ela vai produzir mais óleo ainda, tanto para proteger, quanto para recuperar a hidratação natural da pele.
Então, aí eu posso lavar de manhã e quando for dormir.
Isso. O ideal é de manhã e à noite.
E a questão da temperatura da água, Tati, influencia?
Com certeza. A água quente, ela resseca a pele. A gente já pode ver aí no inverno que a gente abusa da água mais quentinha, resseca cabelo, resseca a pele. Então, a temperatura ideal é a temperatura ambiente para lavar principalmente o rosto.
Eu falei, né, que a Paula me deu puxão de orelha de não usar o protetor solar só de manhã e esquecer dele. Que outras coisas, assim, que a gente acaba fazendo errado no dia a dia que, pelo amor de Deus, não dá para fazer, Tati?
Olha, são várias coisas, mas vamos resumir aqui?
Vamos.
Então, primeira coisa aí para mulherada, não durmam de maquiagem. Eu sei que às vezes chega tarde, vai naquela festinha, né, quando dá para ter festa. E a gente acaba ficando com aquela preguicinha e dorme de maquiagem. Mas aí os poros ficam todos entupidinhos, né? E acaba prejudicando muito. Também lavar o rosto com qualquer sabonete e deixar de usar o protetor solar. Eu sempre falo que não adianta nada você investir caro em procedimentos estéticos, investir caro em produtos no teu skincare e não usar o protetor solar. O protetor solar, assim, é o primeiro produto de beleza e também aí para prevenir um câncer de pele e tudo mais.
E outra questão que eu queria trazer para a entrevista, Tati, é sobre pele oleosa, né? As pessoas reclamam muito, assim, e acabam errando. Por, né, também falta de conhecimento errando em muitas questões. Quais são os cuidados mais específicos para a pele oleosa?
Então, Bruna, a gente já falou, né, anteriormente do lavar o rosto. Isso é um erro bem comum de quem tem pele oleosa. Então, lavar sempre na medida certa, usando os produtos corretos. Então, um sabonete, um tônico, um protetor solar e hidratante. A pele oleosa, a gente precisa sim de hidratação. Esse geralmente é o maior erro. Porque sem hidratação, a pele vai compensar com o excesso de óleo. Então, eu tenho a pele extremamente oleosa, sempre tive. E sofri muito, porque eu demorei muito para colocar hidratação no meu dia a dia. Porque eu achava que a minha pele não precisava. Porque a minha pele estava sempre com aquele aspecto mais oleoso. E quando eu comecei a fazer essa hidratação, a minha pele melhorou muito. Porque ela parou de compensar a falta de água com o excesso de óleo. E também prestar atenção à maquiagem. Então, não usar produtos comedogênicos. Se a gente for prestar atenção nos rótulos, são algumas palavrinhas chatinhas, mas comedogênico é tudo que vai entupir seus poros.
Entendem
isso? Que vai ajudar a aumentar a oleosidade, aumentar o aparecimento ali dos cravinhos. Então, a gente sempre tem que prestar atenção também a esse tipo de produto. E realizar regularmente uma limpeza de pele, que é bem importante também, que vai ajudar aí no controle da oleosidade.
Tati, uma dúvida que me surgiu agora, a questão do hidratante, né, pro rosto. Como que eu posso, assim, uma dica básica para escolher o melhor produto? Porque daí eu imagino que seja, eu posso usar um hidratante corporal no rosto ou também não?
Não, como eu falei, a questão do pH. Nosso rosto tem um pH específico, o nosso corpo tem um pH específico. Então, hidratante de rosto. Mesma coisa, protetor solar. Protetor de rosto tem que ser específico pro rosto. E principalmente para pele oleosa, a gente tem uma certa dificuldade em encontrar um produto que não deixe oleoso. Então a gente vai muito pela base, assim como eu passei pelo protetor solar. Então em gel creme, geralmente ele é mais específico para pele oleosa. Ele sempre está lá efeito mate, que ele deixa a pele sequinha. Então a gente tem que ir por aí, sempre lendo bem o rótulo dos produtos, que eles já vão dar uma boa ideia para a gente.
Outra coisa que o pessoal reclama bastante é a questão de cravo e espinha. que a gente pode fazer para reduzir? Porque antes, né, falava a questão da adolescência, porque come muito chocolate. A gente sabe que a alimentação influencia e muito, né? Mas existem também, além de uma alimentação saudável, o que mais que eu posso fazer para reduzir cravo e espinha?
Com certeza. Então, eu sempre falo também, são praticamente os mesmos cuidados que a gente tem que ter com a pele oleosa, porque geralmente a pele com acne é oleosa. Mas podemos fazer a inclusão também. Hoje em dia tem muitos nutricosméticos, então são cápsulas que a gente toma que vão ajudar também na nossa pele. Não manipular o rosto em casa, pessoal. Não espremer os cravinhos e as espinhas de qualquer maneira. Por quê? Porque corre o risco de piorar. Você está lá com a tua unha super suja e vai apertar aquele cravinho e vai infeccionar e ele vai virar uma espinha e vai piorar muito a situação. E também corre o risco de gerar cicatrizes. Quem não conhece alguém que teve muita acne durante a adolescência e na vida adulta, tem aquelas cicatrizes fundas que é ainda mais difícil de corrigir. Então, procurar sempre um profissional para tratamento em consultório também. Foi esse negócio nessa época que o pessoal falava, é coisa da adolescência, deixa que uma hora passa. Então, tem muitos procedimentos que ajudam. Um peeling, uma limpeza de pele, como eu falei anteriormente. E quanto antes iniciar o tratamento, melhor a resposta.
Tati, para encerrar nossa entrevista, como eu comentei, né, tem muito agora se falado sobre limpeza de pele, sobre skincare. E aí tem muito também, né, por exemplo, no Instagram, receitas caseiras aí, sei lá, de café com limão e não sei o que e tal. Qual que é os cuidados, né, que a gente deve ter com isso? De pegar aí a receita que você viu no Instagram e sair fazendo e passar um produto que você nem conhece direito no rosto?
Então, tem muita coisa assim que a gente vê por aí, né? Eu acho que a internet veio pro bem e pro mal, porque a gente vê muita coisa boa, mas é muita loucura. Então, como eu sempre digo e repito, cada pele é uma pele. Às vezes a pessoa pode usar aquela receitinha caseira e pode não dar nada, pode ser até bom. E para outra pessoa pode prejudicar muito. Então a necessidade e a tolerância de cada pele, ela é diferente. Então tem o popular esfoliação com açúcar, por exemplo.
Eu já vi.
Gente, os grânulos do açúcar não tem nem tamanho e nem um formato apropriado para realizar a esfoliação. Então ele pode agredir e literalmente esfolar a pele. Principalmente se você tem a pele fina e sensível. Então, você pode, em vez de fazer uma esfoliação, fazer uma esfolação do rosto, retirar a camada de uma maneira que não é apropriada e ainda prejudicar a tua pele, podendo te dar manchas ou qualquer outra coisa assim. Outras receitas que eu já vi por aí, até quando você comentou, né, do limão, tem o grande risco de causar manchas. Então, se a pessoa utiliza ali uma máscara, qualquer coisa com limão e não tem o devido cuidado, ela pode sim ocasionar manchas escuras na pele que vão ser difíceis de retirar. Então, como eu citei anteriormente, gente, existe uma gama infinita de produtos, de vários tipos e valores. Então, você sempre vai encontrar um que caiba no seu bolso, que seja seguro e eficaz. Então, procurem aí. Hoje em dia, a gente tem vários produtos, desde o mais baratinho até o mais caro, mas que é apropriado. A questão do pH, como eu já falei também. Então, a gente tem que prestar muita atenção a isso. Então, pedir ajuda aí para alguém profissional, se você não sabe, às vezes até no lugar que você compra, dá uma conversadinha, analisa bem os produtos, mas compra produtos próprios para o seu rosto.
E aproveitar aí, né, o final de semana, o feriado, para cuidar da pele, né, Tati?
Ah, com certeza. É sempre bom, né, dar aquela renovadinha, aquele cuidado especial.
Tati, muito obrigada pela entrevista e os microfones da Rádio Ipiranga, né, sempre à disposição.
Muito obrigada, Bruno. Obrigada a todos os ouvintes pela atenção de sempre.